Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é Estudos Célticos, Arqueologia, Linguística e Literatura. O nosso programa de hoje vai basear-se no artigo da professora Ana Donardi, do Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia, no Brasil, cujo título é Arqueologia, Linguística e Literatura: O Paradigma da Continuidade Paleolítica e os Estudos Célticos. Por que que nós resolvemos trazer este assunto? Geralmente tem nos chegado algumas perguntas a respeito da cultura celta, não é? E das ligações entre os celtas e a própria tradição portuguesa. E, além disso tudo, esses temas têm despertado uma curiosidade muito grande, notadamente no Brasil, porque envolve, entre outras coisas, o tema do Rei Arthur, não é? E as matérias da Bretanha. Portanto, para introduzir, vamos o nosso artigo, nosso debate hoje, vamos entender o seguinte: matéria da Bretanha é o nome dado coletivamente aos mitos, né, às lendas em geral, de origem céltica, que estão relacionadas à história da Bretanha francesa, portanto, da Bretanha armoricana, não é? E das Ilhas Britânicas, e também da Galiza, em Portugal, na Espanha. As histórias mais conhecidas dessa chamada matéria da Bretanha são aquelas histórias centradas na figura do rei Arthur e nos Cavaleiros da Távola Redonda, não é? Entretanto, existe, e é preciso que a gente distingua, há outras matérias, como as da França, a da Bretanha e a de Roma. Então, esses nomes, quando se fala matéria da França, matéria da Bretanha e matéria de Roma, esses nomes distinguem os temas da matéria da Bretanha. Porque os temas da matéria da Bretanha são diferentes daqueles temas mitológicos extraídos da Antiguidade Clássica, como, por exemplo, a matéria de Roma. E também são diferentes dos temas dos contos dos paladinos de Carlos Magno e das guerras de Carlos Magno contra os mouros, os sarracenos, que constituem as chamadas matérias de França, né? No caso as matérias da Bretanha, o rei Arthur é o principal assunto da matéria da Bretanha. E, evidentemente, existem outros assuntos menos conhecidos, né? Incluindo, por exemplo, as histórias de Brutus, Qual é o Rei, o Rei Lear, Gog e Magog. Todos esses temas são incluídos na matéria da Bretanha, né? Então, dito isto, vamos passar ao nosso assunto de hoje. Um outro ponto que eu quero ressalvar, e nós vamos fazer um outro programa também relacionado ao Rei Arthur e ao ciclo do Graal, é que essas matérias do ciclo do Graal e as matérias da cavalaria, segundo os especialistas portugueses, são as matérias, dentro do campo literário, são as matérias mais publicadas em Portugal. Então, Portugal tem uma fonte, uma rede de estudos sobre essa temática muito importante, não é? Mas vamos aqui ao nosso tema, que é o seguinte: embora hoje as matérias da Bretanha estejam, e os assuntos célticos, muito em voga, existe até um movimento, um novo celtismo, que está presente na Europa e no Brasil, que, quanto aos especialistas, trata-se de uma aberração, sobretudo com conexões absolutamente evidentes e comprovadas em relação à nova ordem mundial. Por conseguinte, isso que está ressurgindo como um novo celtismo não tem nenhuma relação com os estudos sérios relacionados a essa temática, né? Muito bem. O artigo da professora Ana Donardi começa falando que ela viu com muito interesse uma publicação científica de Tiago Pereira sobre o patrimônio paleolítico do norte de Minas Gerais, e em especial da região de São Francisco, né? Em 2009, Ana Donardi publicou em Olodagos, na Olodagos, a ideia de que a memória oral e os registros arqueológicos das povoações adjacentes do velho Rio São Francisco poderiam trazer uma contribuição interessante para o estudo da imigração galega, bretã e portuguesa no Brasil, aonde se alinharia os estudos da toponímia, mesclado, obviamente, de diversos elementos indígenas, europeus e africanos. Né? E evidentemente que essa voz é uma voz isolada, praticamente isolada no deserto, mas uma das coisas que as pessoas pouco sabem é que existe no Brasil uma influência de imigração galega, né, muito grande. Muito grande. Bretã, notadamente em Minas Gerais. Minas Gerais é um estado que tem uma contribuição, né, na sua história de galegos. O próprio Ariano Suassuna foi um grande estudioso dessas conexões que existiam entre a Galiza e o Brasil, e a Bretanha, por conseguinte. É preciso lembrar que Portugal nasce da Galiza, como um desmembramento da Galiza, né? E que esses povos eram povos ligados, entre outras coisas, à tradição celta. Portanto, quando nós falamos em celtas, os celtas estão presentes também em Portugal, né? E muito presentes. Então, os estudos célticos na cultura brasileira são importantíssimos. Ora, dentro da própria Europa, vai haver um veto de silêncio em relação aos estudos celtas. E as razões para isso são as mais diversas e nós não vamos entrar nesse tema hoje. Ora, o que é preciso fazer? Em primeiro lugar, é preciso haver o registro da coleta de uma literatura oral, né? Como é que nós vamos identificar essa presença celta no Brasil? Então, há que se fazer um levantamento indígena e um levantamento não indígena, um levantamento do folclore das comunidades do Alto e do Médio São Francisco, né? E de pesquisas arqueológicas, que evidentemente deveriam nortear esse projeto. A história cultural do território brasileiro poderá se revelar algo muito surpreendente, porque ela tem uma composição multifacetada, de um hibridismo sem dúvida instigante, e esse mundo está inteiro por descobrir. É curioso que, apesar do Brasil ter 500 anos, o Brasil é como se de fato estivesse por descobrir. Evidentemente que esse hiperhibridismo brasileiro, porque isto era uma política da coroa portuguesa, o cruzamento interracial. É documento oficial da coroa portuguesa. Uma vez que exista na cultura brasileira um hiperhibridismo, nós temos uma hipercomplexidade. E evidentemente que, para estudar essa complexidade e como ela se manifesta na cultura e como ela foi criando a cultura, né, moldando a cultura, é preciso ter muito estudo, muita paciência. Os estudos célticos exigem uma interdisciplinaridade que não é fácil de organizar, não é fácil de discutir e nem tampouco é fácil de conhecer. Não é? Então, de saída, os estudos celtas precisam dos estudos clássicos, portanto, dos gregos e dos latinos, além de uma série de outros estudos, né, medievais notadamente. Então, sem estudar os gregos, a gente não consegue estudar os celtas. Sem estudar o cristianismo, também não consegue estudar os celtas. Sem estudar o medievalismo, também não se consegue estudar os celtas. E, sobretudo, esses povos pré-cristãos. Porque nós temos uma herança, um legado, que acabou virando um fardo. Porque existe uma querela que atravessa os séculos, que foi sendo tecida entre os celtizantes e os romanistas. Né? Há inúmeras contendas, existem inúmeras ideologias que envolvem essas contendas, e essas ideologias reduziram as indagações mais importantes que dizem respeito à tradição celta, tratando os celtas como bárbaros, selvagens, né, ao mesmo tempo que a figura dos celtas foi causando ao longo dos séculos desprezo e admiração. Né? Portanto, a própria forma como os celtas são recebidos, foram tratados pela historiografia, essa historiografia, né, que opõe os romanos, os celtizantes e os romanistas, é extremamente complexa. Muito bem. O que vai acontecer? Os celtas são tidos como um povo bárbaro e absolutamente violento. Não que eles não o fossem, hein? Eram sim, e era um povo muito, muito feroz. Ao mesmo tempo, existe uma magia que envolve a cultura celta. Né? No século XVIII, recupera-se alguma coisa dessa cultura celta. Bom, o que vai acontecer? Voltaire é um dos autores que critica a celtomania. Seguiu-se a celtomania crítica de Voltaire, seguiu-se o período romântico que, ao revisitar a Idade Média, esse período se deparou com um mundo complexo, maravilhoso, que estava presente na mitologia arturiana, na matéria da Bretanha e nos textos célticos que estavam presos, lacrados ao público, né, e aos eruditos, acessados somente por pouquíssimas pessoas. O que vale dizer? A partir do romantismo, as literaturas célticas surgiram no panorama internacional. Mas ainda foi necessário chegar ao período entre as duas grandes guerras mundiais, portanto, só no século XX, é que se consolidou definitivamente uma historiografia literária céltica. Para nós termos uma ideia do problema disto. Portanto, quando na Idade Média existem conexões, surgem conexões nas chamadas matérias da Bretanha, nos mitos de cavalaria, nas novelas de cavalaria. Veja que a Europa, naquela altura, não tratava desses temas. Portanto, há um ineditismo na propositura daquele tipo de bibliografia naquela altura. Né? E isso é de se chamar a atenção. E é curioso também nós pensarmos que os movimentos revolucionários do século XVIII vão combater brutalmente os estudos celtas. É muito interessante isso, né? Então, portanto, a gente só pode falar que começa a haver uma historiografia literária céltica no século XX. Né? Ora, portanto, houve, durante séculos, uma marginalização dos estudos célticos. Evidentemente que essa marginalização não foi algo à parte, não foi algo deliberadamente voltado contra os celtas, mas isso está inserido dentro de um contexto. E isso, certamente, foi um retrato, né, do que foram todos os séculos de uma história mal contada. Por quê? Porque nós temos uma hegemonia linguística germânica. Predominou durante séculos essa hegemonia linguística germânica. Ou seja, o que importava na história e na literatura era a influência inglesa, francesa e alemã. Pronto. Todo o resto, e de certa forma até hoje é assim, hein? Todo o resto caiu em águas de bacalhau. Todos os outros temas foram marginalizados. Esses erros continuam até hoje, como, por exemplo, o Brasil, os historiadores brasileiros. Quando vão escrever sobre a história de Portugal, eles raramente citam autores portugueses. Eles vão buscar quem? Eles vão buscar autores ingleses, franceses e alemães. Né? Ou eles vão ajustar a história de Portugal à história dessas outras monarquias. Isso gera anacronismos sem fim. Atualmente, fora de Portugal, os melhores historiadores que existem, que estudam sobre a coroa portuguesa e sobre Portugal, são os americanos. Não adianta buscar na Europa. A grande bibliografia que está entendendo Portugal e entendendo a sério, de uma forma profunda, é precisamente os Estados Unidos da América do Norte. São os historiadores americanos. Né? Que, evidentemente, eles estão fora dessa hegemonia linguística germânica. Né? Ora, as línguas, todo mundo sabe, seguem também o curso das guerras, das colonizações, das ideologias. As colonizações também se fazem no espaço linguístico. Né? Então, quando se pensa em uma hegemonia cultural, essa hegemonia ela não é meramente territorial ou política. A hegemonia cultural é algo muito mais nocivo e algo muito mais perverso e profundo, porque a política é a extensão da cultura vigente. Bem, o que que acontece? Essas colonizações que se fazem no espaço linguístico e ainda hoje no espaço geográfico céltico, portanto no oeste atlântico, onde está situada a Península Ibérica, né? A Bretanha, a Irlanda, etc. Os celtófonos continuam lutando pelos seus direitos linguísticos, como por exemplo é o caso dos bretões na Bretanha Armoricana, que é a península no noroeste da França. Nas Ilhas Britânicas, a inglesa e na França, existem as agendas do Estado jacobino francês que concorrem para que as imensas dificuldades do ensino das línguas célticas permaneçam. Né? Na Espanha, os galegos lutam até hoje para manter a língua portuguesa, por exemplo. Então, até a data de hoje, a França resiste em assinar a Carta das Línguas Regionais da União Europeia, para nós termos uma ideia do problema. Então, existe uma obstinação, uma paranoia franco-romanista, que intenta contra a cultura e a tradição celta há muito tempo. No entanto, essa paranoia franco-romanista não conseguiu anular a importância da cultura celto-bretã. Os direitos linguísticos, os bretões foram conservando, os irlandeses, os gauleses, os escoceses, os galegos, toda essa gente foi, através de uma luta muito persistente, mantendo a sua cultura. Né? Tudo que um galego, por exemplo, não quer é ser identificado com o espanhol. Eles não são Espanha. Eles se recusam a ser a Espanha. A Irlanda é a mesma coisa. A Irlanda não tem nenhuma relação com a Grã-Bretanha. É outro esquema. E a Bretanha armoricana, portanto, na França, também não. Né? Os celtas estão no centro de uma importante virada na história cultural europeia. De modo que, mais cedo ou mais tarde, será impossível ignorar as evidências e a presença dos celtas. E há uma coisa curiosa: pensava-se que os celtas estavam, de certa forma, restritos ou à Bretanha armoricana, ou no máximo à Galiza e a uma parte da Irlanda. Lê do engano. Já se sabe hoje em dia que os celtas estavam presentes num território imenso. Eles iam da África até a Índia. Há, inclusivamente, pensou-se durante muito tempo que determinadas esculturas fossem budistas, né? Porque os celtas estão presentes na Índia, eles estão presentes no Tibete, na Ásia Menor, né? Numa extensão, estão na Europa inteira, estão na Inglaterra, na Irlanda, na Península Ibérica e na África. Então, o território celta não é possível falar em uma unidade celta, hein? Isso não é possível. Agora é possível falar em tribos celtas. Eles estão dispersos por uma zona geográfica muito maior do que, o que se pensava. Né? Então, voltando, há inúmeras esculturas que durante muito tempo pensava-se que eram do budismo. Descobriu-se que não, que as esculturas são celtas. Isso nos dá uma ideia de quão complexo foi essa cultura. Não é? Os celtas são muito mais antigos do que o que nós possamos pensar. Embora os arqueólogos ingleses insistam em caracterizar o termo celta como um simples etnônimo lábio dos gregos. Né? Entretanto, os dados da arqueologia estão mostrando que isso aí é uma forçação de barra que não faz mais sentido. Essa teoria já está completamente demolida. Os celtas não são originários da Grécia, né? Aliás, se nós pensarmos nas fontes clássicas, os gregos sempre foram claríssimos sobre os celtas e os romanos também. César falava que os celtas, na sua própria língua deles, eles se chamam celtas, né? Agora, tudo depende do leitor da famosa Guerra das Galhas. Bom, é preciso lembrar que a mais recente Guerra Céltica se iniciou no final dos anos 80, que desenvolveu em torno do termo celta, chegando até mesmo a ser sugerido como inválido para determinar um grupo cultural extenso. Hoje, os debates sobre os celtas continuam, sobre outras perspectivas, e, na verdade, são decorrentes de um grande número de produções teóricas, absolutamente interessantes e complexas, né? Então, os argumentos e os contra-argumentos sobre a presença celta na Europa e fora da Europa tem ajudado bastante na busca e na compreensão do que foram os celtas. E é preciso entender isso. Há autores que defendem, inclusive, autores católicos, hein? Que defendem, inclusive, historiadores, a ideia de que a carta de Paulo aos Gálatas referia-se exatamente aos celtas, porque Gálatas é galego. Né? Isso nos dá uma dimensão, uma perspectiva completamente diferente. Porque a partir do momento, se for verdade, né, que no Novo Testamento nós temos citações aos celtas, ora, isso nos dá uma dimensão de que havia, evidentemente, um percurso ao qual nós temos que recorrer, né? Bom, mas vamos a um outro ponto. Então nós temos um veto imposto pela cultura alemã ou a cultura francófona, né, que tem impedido que esses campos de estudo se aprofundem em relação aos celtas. Mas o que que os celtas têm a ver com o período paleolítico? E o que que isso tem a ver com o paleolítico brasileiro? Portanto, o Brasil tem alguma relação com os estudos celtas? Isso é o que, de certa forma, precisa de ficar um pouco perspectivado. Bem, então, tendo em perspectiva de que existe um veto aos estudos celtas, existe também, igualmente, uma virada nos estudos indo-europeus. Que virada é essa? Há uma proposta revolucionária que não apresenta nada de extraordinário, teoricamente, pelo contrário. A proposta não é de trabalhar com dados linguísticos desde uma continuidade paleolítica, porque simplesmente não há dados linguísticos. Os estudos da teoria da continuidade paleolítica não é nada mais, nada menos do que o resultado natural de pesquisas científicas internacionais que foram organizadas em rede, reconciliam a linguística comparada com os dados propriamente evolutivos e histórico-linguísticos do homem, incluindo, obviamente, os resultados e as correntes mais recentes da arqueologia e da paleontologia. Né? Então, na verdade, portanto, há uma nova área de estudos celtas, que é a exatamente teoria da continuidade paleolítica. Então, essa proposta da teoria da continuidade paleolítica é a de uma arqueologia cultural humana. Bem, existe uma obra, um autor, um pesquisador, um cientista fundamental em todo esse processo, que é a obra do Mário Alinei. Ele tem uma erudição magnífica e foi exatamente a monumental obra do Mário Alinei e esse conjunto de estudos paradigmáticos, uma interação de pesquisadores que vem trabalhando há muitas décadas sobre o problema indo-europeu, que acabaram por trazer uma nova proposta da visão do paleolítico e, portanto, que reconfigura a presença e a linha cultural da Europa e reinsere os estudos celtas aqui de uma forma muito profunda. Ora, então, a obra do Mário Alinei é a obra que inspirou esse grupo todo, é de onde eles partiram, né? E o que que esse grupo da paleolítica espera? Eles esperam sair desses embates ideológicos que contaminam o cenário acadêmico internacional. Pretendem entrar em outros momentos transdisciplinares, produtivos, instigantes, né? E, para tanto, evidentemente, o Bateson é uma figura importante, né? Nesse novo modelo. Ora, é preciso não esquecer que, na medida em que a arqueologia vai revelando novos elementos, dependendo do conceito de novo, né, que se dê a isso, e que esses novos elementos são incorporados na metanarrativa histórica dos povos, isso significa que toda uma teoria, ou várias teorias, que até então se pensavam sobre as culturas, precisam de ser reformuladas, recolocando antigos dados em uma outra cadeia interpretativa, e isso possibilita outras configurações. Não significa que esses dados vão trazer todas as respostas, hein? Claro que não, pelo menos não de uma vez, mas ao menos começam a inserir outros elementos. As escavações arqueológicas dos últimos 30 anos alargaram brutalmente os horizontes históricos e modificaram várias interpretações teóricas contextuais, e isso resultou num estoque de produção científica brutal, que determinará, sem sombra de dúvidas, uma nova fase para a arqueologia, para a linguística, para os estudos célticos e, sobretudo, para a importância das culturas da Península Ibérica. Né? Uma coisa muito importante nessas últimas décadas foi a descoberta da estela de Almodóvar no sudoeste de Portugal. Isso foi trazido à luz pelas escavações do arqueólogo português Amílcar Guerra. O que é essa estela? Essa estela trata. Ela tem caracteres identificados como o de Tartessos, que se insere no conjunto das antigas línguas célticas, sendo que o mais antigo registro desse conjunto é do ano 800 a.C. Então veja. Tudo indica que essas escavações trarão ainda mais elementos para a arqueologia celta, sobretudo no território português. Então, o projeto Estela é uma referência muito grande para iniciar os estudos sobre a escrita do sudoeste da Península Ibérica. Bem, é impossível citar os elementos, né? Agora, há um site internacional que também vem trabalhando com uma proposta transdisciplinar através da interpretação de dados científicos relacionados ao passado humano linguístico. É o site www.continuitas.org. Lá, esses dados podem ser acessados, tem livre acesso. Né? Há um corpo de produção científica extremamente robusto, que configura a chamada teoria da continuidade paleolítica e os paradigmas que ela trabalha. Né? Evidentemente que esses cientistas não são tolos o suficiente para dizer que a cultura europeia está fundamentada exclusivamente numa tradição céltica. Claro que não. Agora, trata-se de dizer que há uma tradição celta dentro da cultura cristã europeia. Esse é o ponto. Né? Porque pensa-se que a imensa família linguística europeia, ou euro-asiática, e a história longa de interações, pode, sem sombra de dúvida, ser útil para a compreensão de outras áreas linguísticas, como, por exemplo, os estudos linguísticos no Brasil, né? E a linguística indígena macro-G. Portanto, recusar o estudo comparado de línguas sem escritura e línguas escritas não é nada científico nesse milênio. E isso é um ponto que vem merecendo acuradas pesquisas. Você tem uma cultura que tinha uma língua falada, portanto uma tradição oral, e uma cultura que tem uma língua escrita, não se pode comparar uma coisa com a outra. Tem que ser tratadas de formas distintas. A linguística, a chamada linguística evolutiva, ela busca ampliar a interpretação dos dados. E o que ela vai fazer? Ela vai sugerir a abertura de novas frentes de trabalho num campo internacional, vai cruzar sistematicamente esses dados, vai organizar as pesquisas de modo que se possa utilizar e aplicar o maior número possível de variantes interpretativas a um material, por exemplo, a arqueologia, a linguística, a literatura. Então, quando a gente fala, por exemplo, matérias da Bretanha, é literatura. Como é que você vai estudar essa influência e esse aparecimento em contexto medieval? De onde vem essa tradição? Ela é cristã? Ela é pagã? De onde vem? Isso é uma das coisas, por exemplo, que está dentro do âmbito da chamada linguística evolutiva. Portanto, o estudo das culturas recuou para o paleolítico. Por quê? Ora, simplesmente porque foi lá onde as coisas começaram, o paleolítico superior, a arte rupestre, o início de uma sistematização de signos, de uma possível interpretação, é exatamente nesse período onde você tem uma linguagem oral, portanto, uma linguagem não escrita, que está presente as bases, de certa forma, da cultura humana. É claro que, para chegar até o paleolítico, é preciso entender isso e separar. O homem falava no paleolítico. A linguagem humana já estava instaurada há milênios. Aliás, nós já fizemos alguns programas de rádio e alguns conselheiros Acácio, em que nós falamos já várias vezes da obra do Prêmio Nobel de Medicina, John Eccles, em que ele fala que a linguagem, o advento da voz, é o maior advento da história da filogenia. E que a voz surgiu dentro do complexo do ser humano e surgiu misteriosamente. O advento da voz não é um advento meramente biológico. Há um mistério que envolve o surgimento da voz. Então, o homem paleolítico, uma coisa é ele não ter, de certa forma, uma linguagem escrita, embora nós tenhamos também exemplares da época paleolítica em que já foram encontrados linguagem escrita. Mas, de uma forma geral, atribui-se que os celtas e outros povos, nesse período, não tinham linguagem escrita, mas eles tinham linguagem humana. Essa gente falava, todos falavam. A linguagem humana já estava instaurada há milênios. Então, os conceitos da língua já estão representados no paleolítico inferior. Os estudos da paleolítica não procuram, o objetivo deles não é alcançar a origem da linguagem. É impossível afirmar numa linha do tempo aonde surgiu a linguagem. É impossível isso. O ser humano é linguagem. Deus fala. E o homem também. Então, o homem e a língua, ou a linguagem, são peças de uma única moeda. Uma mesma moeda. De modo que é infrutífero investir esforços para saber quando é que começou a linguagem. O homem fala. É preciso ter abrir uma outra frente. E foi isso que a paleolítica fez. Portanto, há um dado de materialidade que é preciso começar a entender a linguagem. Então, símbolos é uma forma de linguagem. Sinais é uma forma de linguagem. E essa materialidade que a paleolítica busca são exatamente os signos, os objetos, os registros biológicos, portanto, a arqueologia e a biologia lidam com isso. Depois você tem uma imensa diversidade de línguas, em que você vai estudar através da linguística e da literatura. Atualmente tem 6 mil línguas, né? E as teorias tradicionais vão procurar por uma língua original, estruturante. E essa língua original seria representada por uma árvore filogenética maravilhosa, né, da linguística histórica e da paleontologia clássica. É muito difícil chegar a isso. Não há nada contra as árvores, muito pelo contrário, né? Mas essa ideia da estrutura da árvore não é, digamos, o objeto central da natureza da linguística do homem. Porque não há um estoque monogenético de onde as outras línguas surgiram. Ah, mas é a Torre de Babel. É difícil ir por esse campo. E aqui é preciso entender o seguinte: história é documento, né? Então, até que não exista uma comprovação documental, é preciso não misturar alhos com bugalhos. Né? Existem dados universais. Isso é diferente. E a busca por esses dados universais é necessário. Agora, a busca do tronco original de tudo é um feito quase impossível, para não dizer impossível. Os homens, evidentemente, as culturas estão interconectadas de uma maneira ou de outra. Portanto, a ciência tem uma grande tarefa pela frente. Uma grande tarefa. Há que se mudar os paradigmas da ciência. Isso vem sendo alterado ao longo das últimas décadas, né? E, evidentemente, é preciso fazer a pergunta que a Esfinge faz a Édipo mesmo: saber de onde o homem veio, quando ele surgiu, quem ele é, por onde ele caminhou, aonde ele está. Essas coisas todas estão sendo revistas. No caso dos celtas, já não é mais possível sustentar o mito de que os celtas, das invasões dos indo-europeus, né, dos guerreiros conquistadores, contra todas as outras evidências do contrário. A arqueologia não testemunha essas invasões. Isso é uma grande inverdade. Essas invasões, inclusive, foram pontuais. Pontuais. Evidentemente, existe uma duração aonde elas estão sujeitas, né? Mas dizer que a Europa foi invadida por guerreiros conquistadores num determinado momento e que aquilo alterou completamente o cenário europeu, isso não se sustenta mais diante de nenhum argumento sério. Né? Portanto, todas aquelas configurações do surgimento da língua, dos tipos de cultura, da formação da cultura europeia, isso tudo tem que ser revisto. Né? Ora, então a teoria invasionista, que foi apresentada durante muito tempo, devem e estão sendo revistas. A chamada arqueologia pós-moderna, ou pós-processual, demonstra claramente que é possível fazer novas leituras de uma cultura material, desde que se aceite uma mudança de paradigma. E, nesta mudança de paradigma, é preciso sair daquele binômio inovação e invasão, né? Então, a história da Europa não pode mais ser entendida como aquele mero deslocamento de indo-europeus que entraram arrebentando com tudo. Isso não se sustenta mais. E no Brasil, isso ainda continua sendo explicado dessa forma. Né? Então, há inúmeros outros contextos que têm que ser levados em perspectiva. Ao mesmo tempo, o próprio processo evolutivo do homem, conectado com o meio ambiente, né, interfere nos estudos da linguagem. Ora, portanto, nós vamos, o trabalho arqueológico, o trabalho do historiador, hoje em dia, é algo muito mais desafiador. E o que que acontece? Geralmente, os historiadores ficam presos aos livros, né, e à área deles, não dialogando com outras frentes interdisciplinares. Quando você começa a estabelecer esse diálogo interdisciplinar, evidentemente que a perspectiva que se tem sobre a matéria de especialidade altera-se consideravelmente. Né? Então, essa nova arqueologia evolucionista, ela ultrapassa o determinismo de Darwin. Ela se chama evolucionista, mas ela não está restrita àquelas propostas darwinianas. Né? Isso aqui já é, por sua vez, um grande desenvolvimento. Né? Para nós termos uma ideia dessa teoria, dessa nova proposta da arqueologia evolucionista em diálogo com a biologia. Há muitos anos atrás, aconteceu em Portugal um congresso celta em Vila Nova da Barquinha, em que durante muito tempo, ou sempre, né, durante séculos, pensou-se que os celtas vieram da Bretanha inglesa, portanto da Inglaterra, para o continente, para a Península Ibérica. Verificou-se que não, que o movimento foi exatamente o inverso. A colonização, digamos assim, né, a presença celta na Irlanda, na Escócia, na Inglaterra, saiu da Península Ibérica em direção a essas localidades. Como é que eles chegaram a esses estudos? Através do mapeamento do DNA mitocondrial. Né? Há, inclusivamente, o livro de Brian Swikes, chamado As Sete Filhas de Evas. Nesse livro, existe um estudo feito, já comprovado, de genética, em que, vamos falar dessa forma, se nós pegarmos todos os povos da Europa, esses povos descendem de sete mulheres. Né? São as sete grandes mães de todas os povos, as raças da Europa. Essas sete mulheres, por sua vez, descendem de uma única mulher. É uma teoria de Eva, de certa forma. Né? E a partir disso, como é que isso pode ser verificado? O DNA mitocondrial, ele tem uma estabilidade de 20 mil anos. Então, hoje, as populações que existem no mundo inteiro, quando você estuda o DNA mitocondrial delas, é como se você estivesse vendo o mundo há 20 mil anos atrás. Né? E os estudos que foram conduzidos a partir do momento que foi aberto as pesquisas sobre o código genético alteraram consideravelmente essas questões. E um dos estudos, veja, isso não fazia parte da preocupação, mas um dos estudos que se chegou à conclusão e que se verificou foi exatamente os estudos celtas. Houve uma alteração nessa temática profunda. Né? Isso chacoalhou o mundo acadêmico de uma forma brutal. E de lá para cá, evidentemente, já há algum tempo, os estudos celtas têm alterado e com o auxílio da linguística, com o auxílio da genética, né, da biologia, esses algoritmos têm sido alterados dramaticamente, reconstruindo línguas antigas, reconstruindo famílias, reconstruindo culturas, né? Está reconstruindo tudo. Portanto, nós estamos diante de algo completamente novo. A linguística evolutiva tem trabalhado muito com a antropologia e com a arqueologia. Isso não é um neodarwinismo, né? Não se trata de procurar ou de determinar as etnias ou as raças, portanto, os mais antigos ou os primeiros. Ao contrário, trata-se de conhecer a grande diversidade humana. E isso aponta para um interacionismo muito mais amplo, do homem para com o próprio homem, do homem com a sua evolução, do homem com o meio ambiente, do homem com a materialidade no qual ele se desenha, né? Então, as ciências, na verdade, têm convergido para algum tempo para um neoevolucionismo. Então, as chamadas teorias ultrapassadas, elas não vão sobreviver por muito tempo, que elas já estão ultrapassadas, né? De modo que, ou o Brasil, por exemplo, se ajusta e corre atrás do prejuízo, ou simplesmente vai ficar para trás mesmo. Essa teoria indo-europeia, clássica, ela é resultado das ideologias nascidas no século XIX. Ideologia mesmo. E essas ideologias do século XIX, por sua vez, são originárias de todos os processos iluministas, positivistas, evolucionários, enfim. Essas ideologias foram levando ao isolamento muitas abordagens e chegou um ponto em que elas foram sendo revistas. Tá certo? Bem, ora, a linguística e a arqueologia estão, portanto, nesse momento, andando de mãos dadas dentro dos estudos célticos e na celtologia. Há um campo de debates muito grandes, novas descobertas, novas perspectivas científicas, a cultura europeia, a cultura humana, o surgimento do ser humano, a reorganização das culturas e das sociedades da Europa, isso tudo está sendo revisto, né? Evidentemente que dentro de todas essas revisões, evidentemente, os celtas atlânticos, né, as chamadas teorias tradicionais das línguas europeias ou dos celtas atlânticos estão sofrendo uma alteração. Então, qual é a ideia que existe? Houve um povo colonizador, esse é o senso comum, que teria colonizado os pré-indo-europeus, e essa gente colonizou porque era superior. Essa superioridade era tida como uma superioridade guerreira, uma superioridade tecnológica, seja lá como for. Isso é o que, essa é a ideia que havia. Dentro das teorias clássicas, os celtas eram originários do centro da Europa. E eles teriam percorrido um território imenso. Iam, vinham. E esse território ia dos confins do Oeste Europeu para voltar seguindo até a Turquia, os Gálatas, né? Entretanto, verificou-se que isso não corresponde a uma realidade plausível. O fato é que não há como negar que existe um impressionante conjunto arqueológico, linguístico, literário, cultural, que comprova a existência de uma língua e de uma cultura muito antiga, tão antiga que há dificuldades enormes em delinear as fronteiras geofísicas dessa cultura, né? Agora, o que que é evidente? O Neolítico Atlântico pertence a um conjunto que traduz um fenômeno cultural específico do Oeste Europeu, o chamado megalitismo. Artefatos, arte, mitologia, língua, enfim. Existe um reconhecimento, ainda que tardio, de uma cultura indígena do Oeste Atlântico Europeu que teve e alcançou grandes proporções. Então, há uma cultura dos celtas atlânticos da Europa? Há. Tudo indica que sim. Mas, evidentemente, é preciso ainda fazer muito debate, muita pesquisa. Bem, um desses mitos ligados a essa cultura e que está sendo desmentido é o seguinte. Um dos mitos criados pelos estudos indo-europeus do século XIX é a ideia de que havia uma sociedade regida pelo culto de uma deusa-mãe, né? E que essa não era, entretanto, um ser matriarcal. Portanto, a marca de um pensamento feminista nas abordagens da pré-história, isso é algo interessante, também deixou o seu eco. Né? Portanto, o que vale a dizer? A gente tem, meu Deus do céu, inúmeros livros, mas são inúmeros, que vão falar de um período em que houve um culto a uma deusa-mãe, que essa sociedade matriarcal de uma deusa-mãe tinha gerado uma sociedade neolítica pacífica e que, apesar de haver o culto a uma deusa-mãe, essa sociedade não era matriarcal. Ora, isso é uma visão idílica de algo que não existiu. Existiu o culto a deusas-mães, mas não há só elas. E não havia uma sociedade neolítica mais pacífica do que a outra. Ou era pacífica porque era feminina. Isso equivale a dizer que o discurso da nova ordem mundial criou, mesmo quando não havia esse termo, nova ordem mundial, no século XIX, começou a construir uma narrativa de que as sociedades patriarcais eram violentas. Não é? E que as sociedades matriarcais eram belas, lépidas e faceiras e pacíficas. Isso já está desmontado. Marija Gimbutas, por exemplo, que foi uma arqueóloga lituana, uma grande especialista no Neolítico, ela deu contribuições importantes para essa teoria indo-europeia. Mas, no final da vida, ela praticamente destrói a carreira quando ela descamba pela defesa de uma era feminista. Não é? Então, esse negócio do feminismo oposto ao masculino, ao machismo, é algo que, inclusive, entrou dentro do terreno da ciência. Isso não faz o menor sentido. Não é? O homem, independentemente dele cultuar uma deusa-mãe ou um deus-pai, o mundo desde tudo sempre tem miséria, tem fome, tem intoxicação, tem extermínio, tem atrocidade, tem lutas, tem tudo. Né? Portanto, o homem pré-histórico era tão ou mais violento quanto o homem de hoje. Não existe essa questão. Né? É preciso, de fato, revisitar algumas questões. Né? Portanto, uma parte importante do entendimento desse processo diz respeito a isso. Havia um entendimento específico sobre a cultura celta, que foi desenvolvido no século XIX. Mas os estudos celtas reais, que ultrapassaram inúmeras barreiras seculares, realmente surgiram ou passam a ser consolidados entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Dito isto, vamos aqui para o nosso intervalo e nós voltamos no segundo bloco para conversarmos mais sobre a ideia da cultura celta, e aí sim, vamos entrar dentro das matérias da Bretanha. Aguardem, fiquem um pouquinho por aí, nós voltamos já já. Voltando ao nosso programa, nós havíamos falado que dentro das matérias da Bretanha, o mito de Arthur, né, e do o mito de Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda são um tema central. Ora, uma das principais controvérsias sobre o mito arturiano deu-se exatamente entre o século XIX e o século XX. Portanto, esse mito é de origem céltica, né? Durante algum tempo, na literatura francesa e inglesa, na historiografia literária, aliás, francesa e inglesa, atribuir ao patrimônio do imaginário céltico a fonte de inspiração das matérias da Bretanha seria considerado um acinte, porque isso diminuiria o gênio criador dos franceses, ou a realeza britânica também se sentiria ofendida, porque isso tornaria evidente o fato de que a literatura inglesa tivesse elaborado seus textos arturianos a partir da apropriação do mito de um rei bretão heróico, portanto, símbolo nacional de uma Bretanha céltica. Essa Bretanha céltica sempre foi oposta aos seus dominantes romanos, normandos ou aos anglo-saxões. Então, um dos grandes problemas dos estudos celtas, a sério, e o grande veto que os estudos celtas sofreram, é porque exatamente as matérias do mito arturiano, as matérias da Bretanha, se opõem à narrativa francesa, inglesa e alemã, né? E, na verdade, o que que aconteceu? A Inglaterra e a França se apropriaram do mito arturiano pela dinastia Angevina, e isso foi uma das mais impressionantes estratégias políticas para a conquista de um território e de dominação de uma cultura, tornando essa cultura subalterna. Para nós termos uma ideia do tamanho da fraude, né? Os monges ingleses de Glastonbury inventaram, é uma fraude, inventaram o túmulo do rei Arthur e da rainha Guinevere. Ora, por quê? A partir dessa fraude, essa invenção legitima uma herança arturiana para a dinastia anglo-normanda. Esse é o ponto. Então a Inglaterra cria uma mentira, porque ela passa a ser dona e senhora do mito arturiano. Portanto, das novelas de cavalaria, do ciclo do Graal, etc, etc, etc. Isso é uma fraude absoluta. O rei Arthur não tem nenhuma conexão com a Inglaterra. Nenhuma. Bem, essa polêmica, você fala assim, mas a Bretanha não está na França? Está. Mas qual é a ligação da Bretanha armoricana com a França, com o país hoje? Nenhuma. A França detesta a Bretanha. E a Bretanha é a base da França. Então, tanto a França moderna, não é? Iluminista, da Revolução Francesa, quanto as outras Franças, que teoricamente eram cristãs, não é? Nunca se deram muito bem com a Bretanha. Esse é um dado importante que agora as pesquisas arqueológicas, linguísticas, literárias já comprovaram isso também. Ora, essa polêmica tornava-se mais evidente quando se tratava de definir o que seria, na verdade, o caráter céltico do mito arturiano. Porque a partir do momento que você fala, bom, tudo bem, isso aqui pertence à Inglaterra. Não, ou isso aqui pertence à França. Qual é o ponto de partida para a abordagem do fenômeno? Bem, e qual é a importância disso? Por uma razão muito simples. A matéria da Bretanha, a partir do mito arturiano, é o maior ciclo literário já conhecido no mundo. Ele perde apenas para a Bíblia e para os seus comentadores. Então, depois da Bíblia, o maior ciclo literário do mundo chama-se As Matérias da Bretanha. E Portugal, a maior produção literária de Portugal, segundo os entendidos do assunto, estão dentro exatamente dos ciclos da Matéria da Bretanha e dos ciclos do Graal. Né? Aí você fala, bom, o Brasil foi. É uma construção de Portugal. Essa herança ficou no Brasil ou não ficou no Brasil? Os ciclos, os estudos relacionados ao ciclo arturiano, evidentemente privilegiam recortes variadíssimos. Agora, quando se tentava observar a origem do mito arturiano, os filólogos se deparavam com um embate entre a tradição oral e a tradição escrita, né? Evidentemente que hoje se sabe que a influência das culturas célticas e dos seus mitos, que é, e essa influência é oral. Essa influência é um dos temas mais ricos para os estudos das literaturas da Europa Ocidental. Ora, no Brasil, ainda hoje, insiste-se em estudar as literaturas estrangeiras, francesas e inglesas, sem que exista o menor interesse em abordar as literaturas célticas. Isso é não só uma anomalia, bem como a perpetuação da fraude, né? É como se nos territórios que compreendem a França e a Inglaterra não existissem os bretões ou os gauleses. Ou que esses povos não tivessem se utilizado das línguas de dominação para expressar sua identidade alternativa e distinta, sua literatura, seu patrimônio cultural, seu discurso, sua religiosidade. Simplesmente, a França e a Inglaterra passam por cima da Bretanha, dos bretões. Quanto à Irlanda, continua-se a estudar a literatura irlandesa de expressão inglesa, sem se atrever a olhar com objetividade e coragem acadêmica para a tradição gaélica, que tem os seus clássicos vernaculares. Não se cogita, por exemplo, em pesquisar na herança galego-portuguesa, o que dessa herança galaico-portuguesa ficou do folclore céltico nas tradições orais. Ora, o Brasil, que é a terra das modernidades, né, dos modismos e dos modernismos, o Brasil vai perpetuando esse embuste milenar dos anglo-saxões, a arrogância dos franceses, somado com a desinformação periférica dos terceiro-mundistas, aonde a Europa vai sendo imaginada através de janelas obtusas e anacrônicas, não é? Evidentemente que, entre esses tantos problemas, reside o fato de que se veicula, a partir do centro de origem, ou seja, da Europa, a ideia de que uma cultura céltica desde a antiguidade até os dias de hoje não passa de uma construção de engenharia ideológica de celtistas. O absurdo chega a esse ponto. Né? Então, o embuste dos anglo-saxões criaram até isso. Olha, nunca existiram os celtas. Isso é uma invenção. Essa invenção é uma invenção de um bando de lunáticos. E pronto. Esse é o problema. Ora, é preciso ter uma medida, né, para que a gente não faça aderência a esses discursos de negação, nem tampouco a esses discursos de plena adesão, mas é preciso estudar com tranquilidade as tradições, as memórias culturais e nas suas diferentes ramificações. Por exemplo, os portugueses não gostam de nenhuma conexão com a Galiza. Isso é uma das coisas estúpidas dentro da tradição histórica de Portugal. Não há como negar essa ligação com a Galiza, né? Portanto, assim como o Brasil, não tem como negar a sua ligação histórica com Portugal, né? E de modo que, até hoje, também não foi feito, devidamente feito, um estudo de qual é o substrato, né, dessa tradição gaélica, portanto, qual é a herança galaico-portuguesa no Brasil. Não se sabe. O que se tem é, esporadicamente, uma coisa ou outra, né? Ora, igualmente não se pode criar um discurso de defesa nacionalista, né, que abra para a xenofobia. É preciso sair dessa visão, dessa esquerda panfletária, dessa esquerda anacrônica. Portanto, a esquerda panfletária é quando você defende uma perspectiva cultural, você está sendo nacionalista. Não se trata de nacionalismo, trata-se de um fato cultural. Os celtas existem. O fato dos celtas existirem não significa que eles estejam querendo acabar com os cristãos, ou com os alemães, ou com os franceses. Não. O alemão e o francês pode existir, o cristão pode existir, o judeu pode existir, o celta pode existir também. Ora bolas. Né? Evidentemente que, dentro do projeto da União Europeia, a defesa da língua bretã, por exemplo, na Bretanha atual, né, é um impasse. A defesa da língua portuguesa na Galiza é um impasse. Porque o próprio projeto da União Europeia se recusa a debater as línguas minoritárias. Se recusa a debater as culturas regionais. Porque ele está repleto de uma agenda pedagógica para o ensino público. Tudo é internacional. E o que que vale ali? Vale a influência francesa, inglesa, valia, não é? E alemã. Acabou. Ora, a imprensa francesa, a França é um país completamente dominado pelo discurso esquerdista. Completamente. E a França, de vez em quando, todas as vezes que vem à baila um tema ligado aos bretões ou aos celtas. Eles falam que, durante a Segunda Guerra, os bretões se associaram aos nazistas. Ora, isso é uma das coisas mais cínicas do mundo, porque os bretões não foram colaboradores do nazismo. Colaborador do nazismo foi o Marechal Pétain, aliado. Então, mas eles inventaram a ideia de que todo bretão nacionalista é um fascista em potencial. A Bretanha tornou-se um reduto muito importante da esquerda, né? Está dominada pela esquerda. Em 2005, quando o presidente do Canal Nacional de Televisão, TF1, o Patrick Lhedeen, declarou na França, para espanto geral, ele deu a seguinte declaração: a França é responsável pelo genocídio cultural da língua bretã. Todos os jornais franceses caíram em cima dele, né? O Lhedeen é um bretão de Paris e ele enfiou o dedo numa ferida que muito pouca gente se aventura a falar. É preciso entender o cenário europeu, porque a Europa foi um continente com muitas guerras. O europeu de hoje é um povo, de certa forma, amedrontado, porque os governos europeus, quando é necessário, eles são absolutamente tirânicos. Então, o europeu tem, diferentemente do brasileiro, que nunca passou por guerra, né? Os europeus hoje têm um receio, sim, de falar determinadas coisas, porque as reações são dramáticas, né? Agora, fora do ambiente da França, você tem a defesa, a validade da defesa de uma celticidade em vários territórios transnacionais. Por exemplo, a Galiza pleiteia há muito tempo a entrada dela na CPLP, como um país falante de língua portuguesa. E Portugal veta todas as vezes a entrada da Galiza, o que é algo realmente apoplético. E o argumento é pífio, que a República Portuguesa não quer problema com a monarquia espanhola. Ao mesmo tempo, todo mundo dá apoio para entrar um ditador na comunidade dos povos falantes de língua portuguesa, que sequer a língua portuguesa fala, né? Então, são esses anacronismos, porque, evidentemente, quando se a Galiza for reconhecida como uma cultura celta, ela sai do âmbito da Espanha. E aí talvez seja o primeiro passo para a Galiza reivindicar a independência espanhola, não é? E evidentemente que Bruxelas e a comunidade europeia não quer saber disso, né? Portanto, a parte dessas questões políticas já vem sendo encetados um grande ciclo de estudos e de debates dentro dessas questões, né? Então, hoje, para estudar, para fazer um mergulho nos estudos célticos, isso requer um aparato pedagógico de fôlego, por exemplo. Tem que conectar arqueologia, linguística, história antiga, história medieval, historiografia literária, literatura, mitologia comparada, folclore. Né? Isso são as primeiras disciplinas que se deve introduzir nesses estudos, sem esquecer que o estudioso tem que ter rudimento de língua céltica, seja do tronco gaélico ou britônico. E ele tem que falar no mínimo duas línguas, inglês e francês. Né? Veja que, evidentemente, essas discussões dos estudos célticos, no Brasil aqui, de saída, elas encontram uma resistência imensa, porque os brasileiros não querem saber de folclore nem de mitologia. Né? De saída está chumbado o processo. Bom, então, claro que outras perspectivas só podem ser dadas através de um viés interdisciplinar. E isso é o que está sendo conduzido dentro da Europa por gente muito séria, que mistura arqueologia, linguística, história antiga, história medieval, historiografia literária, literatura, né? Mitologia comparada, folclore e línguas. E uma outra barreira que tem que ser vencido nos estudos celtas é que os gregos e os romanos dizem que construíram a imagem dos celtas como belicosos, violentos, sanguinários, né? Isso não é verdade. Nem os gregos nem os romanos construíram essa imagem dos celtas. Os antigos não construíram nada, eles não inventaram nada. Eles simplesmente relatavam aquilo que eles viam, da maneira como eles entenderam. E é preciso perspectivar que os antigos tinham um desprezo por qualquer língua que não fosse o grego e o latim, né? Então, as fontes antigas têm lacunas? Claro que têm. Mas elas são muito ricas e são muito mais claras do que qualquer documentação de hoje. Claríssimas. Elas são absolutamente diretas. Então, não são os gregos e os romanos que inventaram que os celtas eram belicosos. Os celtas eram belicosos, violentíssimos. Não é uma invenção, é um fato. Né? Agora, o substantismo celtismo teve uma construção recente, a partir do século XVIII. No século XIX, ele se configura definitivamente, portanto, no final do período romântico. Mas o termo celtismo é não só incongruente, bem como uma bizarrice. Por quê? Porque não existe uma doutrina celta, não existe uma filosofia celta, não existe uma corrente artística e literária celta. Portanto, não se pode dizer que os celtas, as tribos celtas, tinham uma uniformidade. É um termo pejorativo que foi construído no século XVIII de modo irônico. E esse termo, quando foi construído, ele simplesmente identificava quem estudava essas áreas e identificava essa pessoa para marginalizar ainda mais essa pessoa. Né? O Simon James afirma que acredita ao bretão Jean Yves Pezeron o início dessa construção do celtismo. Na obra dele, Antiguidade da Nação e da Língua dos Celtas, de 1703, ele trata das familiaridades linguísticas entre o bretão, o galês e o antigo gaulês falado no continente. Ora, na verdade, essa obra também contribuiu para o surgimento de um sentimento nacional dos galeses, né? Entre outras coisas. Mas, de certa forma, a partir do século XVIII, XIX, nós temos o prenúncio de um caminho muito longo, que depois vários linguistas, arqueólogos, historiadores vão abrindo, vão construindo. Portanto, no estudo, na ideia de tentar entender qual é a herança céltica na Europa Ocidental. E, nesse aspecto, a historiografia literária teve um peso fundamental para essa construção. E dentro dessa historiografia literária, a origem do mito arturiano, portanto, dos ciclos de cavalaria, né, do rei Arthur e tudo mais. Ora, essa riqueza da cultura céltica e o patrimônio arqueológico das nações celtas não é muito fácil de negar ou de desconstruir, porque ele é muito concreto, né? Então, as culturas irlandesa, galega e bretã, para não citar a própria história da Península Ibérica, né, vão confirmar de um modo muito contundente a identificação não só de paralelismos na arqueologia, na religião, na história, mas também na tradição literária. Portanto, existe entre as línguas bretã, galesa e gaélica, elas constituem uma família singular, coesa. Por outro lado, evidentemente que esse paralelismo linguístico não é suficiente para estabelecer uma cultura homogênea céltica. Claro que não é. Mas só o fato de haver essa detecção de um paralelismo linguístico, evidentemente que outros estudos começaram a poder ser desenvolvidos, né? Ora, entre outras coisas, os estudos da celticidade, da tradição celta, coloca todas as tradições em xeque. Esse é o problema. Os estudos celtas vão obrigar a rever a historiografia, os constructos que possibilitaram os discursos de ideologias nacionalistas, ideologias éticas, os discursos que estão na base das discussões modernas e pós-colonialistas, oriundo desses discursos imperialistas subalternos. Os estudos celtas reviram a cultura ocidental do avesso. É preciso entender a profundidade disso, e exatamente na visão dessa profundidade que existe a reação anglo-saxônica. É na exata medida. Né? Mas não há como manter esse predomínio anglo-saxão. Não tem. Alguma coisa vai surgir. Né? Então, esse revisionismo histórico, a Guerra dos Balcãs, por exemplo, tem, ao contrário do que muito pouca gente sabe disso, a última guerra europeia dos Balcãs evidenciou a falência dos conceitos e das organizações políticas da pós-modernidade. Né? E, entre outras coisas, aquela guerra foi um piloto para alguma coisa. Né? De uma certa maneira, os celtas, né, estão reivindicando posições políticas e territoriais. E isso, evidentemente, vai chacoalhar a herança da cultura europeia. Ora, isso quer dizer que, se os irlandeses, os escoceses, os bretões e os galeses criaram seus mitos e unificaram as suas histórias, isso não foi apenas para o bel prazer das gerações futuras. O que que eles estão lutando? Eles estão lutando pelo direito à memória, pelo direito à sua cultura, aos seus ideais, à sua tradição, pela sua sobrevivência. É tão somente quanto isso. Tão somente isso. Então, desde tempos arcaicos, existe um veto sobre os estudos celtas. No século XVIII, não, esses estudos, embora houvesse um veto, eles foram retomados. Não foi mais possível conter isso aí. Mas o século XVIII criou uma terminologia negativa, que é a terminologia do celtismo. E eles anexaram aos celtas um caráter ideológico e colocaram o celtismo paralelo com o germanismo, portanto, quase que nazista. Todo celtista é nazista ou é fascista. Bem, então, um dos problemas que enfrenta-se hoje é exatamente essa identificação do caráter ideológico dos celtas com os nazistas ou os fascistas. Ao mesmo tempo, vai sendo cada vez mais conhecido um processo cultural e civilizatório arcaico de uma história europeia antiga, desconhecida, surpreendente, fascinante. E nisso tudo, os celtas estão aparecendo. Né? Isso não significa que esses estudos estejam identificando os celtas como uma cultura que tem uma supremacia. Pelo contrário, os estudos estão simplesmente mostrando que os celtas estavam presentes também na Europa. Também. E que, portanto, há uma erudição nessa cultura e a história deles merece entrar como tantas outras. De modo que, atualmente, a gente tem um revival, né, um ressurgimento do charme celta. Os celtas voltaram a ser uma pedra no sapato das culturas hegemônicas da Europa, cultura anglo-saxã. E vêm sendo tratados como doces bárbaros da Europa, o movimento globalista internacional criou representantes de um neopaganismo absolutamente idiota, eles investiram na fabricação de um druidismo delirante e doentio, isso tudo para desfigurar. Começaram no século XVIII dizendo que havia um celtismo, tentaram juntar os celtas com os fascistas e os nazistas, não conseguiram, foram, isso deu, o projeto deu água. Agora estão dizendo que os celtas são bárbaros, né? Aí criaram, chamaram meia dúzia de mentecapto e criaram um paganismo, um neopaganismo idiota. Esse neopaganismo idiota está evoluindo para aquelas pessoas que querem fazer sexo com a terra e tudo mais, né? Druidas que vão lá em Stonehenge, dar as mãos, todo mundo vestido de branquinho, dando beijinho nos cromlechs, nos menires, nas antas, em tudo quanto é lugar, né? Quer dizer, passando uma imagem de que os celtas eram essa coisa absolutamente ridícula, desses druidas e desses deus neopagãos delirantes que estão aparecendo agora. Ora, é tão impressionante o desmonte da cultura celta, para citar um exemplo, né, que a perda do etônimo celta em decorrência de uma dominação estrangeira, como é o caso do galês, entrou para a história do Império Britânico. Né? Welsh, por exemplo, significa ironicamente estrangeiro na língua inglesa. Então, até isso eles tiraram dos celtas, os seus nomes verdadeiros, e usurparam os nomes. Portanto, a construção da celticidade estava justificada diante de uma dominação que trouxe uma contra-construção perniciosa. Exemplo: Briton, que é de origem celta, se tornou Breach, né? Que se torna equivalente a English, Pridain, ou que vai se tornar Britain. England. Portanto, o próprio nome, preste atenção a isso, o próprio nome da Grã-Bretanha vem dos bretões. Isso nos dá uma ideia do tamanho do problema, não é? Quer dizer, a cultura celta foi apropriada, literalmente apropriada, pelos ingleses e pelos franceses, e de tal forma apropriada e dominada, usurpada, que aquilo que era a cultura celta passou a ser ligada a uma outra cultura. É a ideia de que os ingleses forjam o túmulo na abadia de Glastonbury, do rei Arthur e de Guinevere, para dizer que o rei Arthur é um mito celta, é um mito celta, mais inglês. Né? Bem, isso não é verdade. Então, diante das construções dos dominantes, né, o que que os dominados têm que fazer? Ele não tem outra opção. Ele tem que construir a sua visão da história. Ele tem que manter a sua identidade, ele tem que não dialogar com aquele que está lhe roubando a identidade, e é isso que que essa gente está mantendo até hoje. Porque a França e a Inglaterra dizem que não existem os celtas. Sempre existiu a França e sempre existiu a Inglaterra, e tudo aquilo que pertencia aos celtas. Quer ver um exemplo semelhante? A religião muçulmana vem depois da religião cristã e depois da religião hebraica. Entretanto, os muçulmanos falam que Jesus é muçulmano. É a mesma apropriação. Não, não é. porque a tradição vem no mínimo 600 anos antes. Isso é um caso de dominação e de dominado. Então não é algo tão simples assim você apropriar-se de uma cultura, desfigurar aquela cultura e dizer que aquela cultura pertence, nunca existiu, ao contrário, ela pertence à sua cultura. Isso já não é mais um processo de colonialismo. E vamos entender o seguinte: o Império Romano, uma das grandes estratégias do Império Romano é que Roma foi um império muito extenso, geograficamente extenso, mas Roma nunca destruiu as culturas que estavam ali. Queria cobrar impostos, etc., e mandava tudo, e deixava todo mundo manter a sua cultura. Isso não se deu com a Inglaterra e com a França no que diz respeito à cultura celta. Não é? Então, a noção de uma celticidade, sobretudo para os ingleses, para os irlandeses, os escoceses, os galeses e os bretões, é uma estratégia de sobrevivência. Os discursos de xenofobia, as lutas anacrônicas, sangrentas, as acusações inúmeras que pairam sobre a Irlanda, não é? Que a Irlanda explodia a Inglaterra, etc., etc., é preciso entender o que estava em pauta. Eles não são terroristas. Eles são simplesmente um povo que está lutando para manter a sua identidade. Imagina você ter a sua língua, o seu nome, o nome da sua tradição, roubado por um outro país, como as Ilhas Britânicas fizeram, a ponto do termo bretão transformar-se em britânico. Né? E você tem a ideia de que a Grã-Bretanha é celta por excelência. Nunca foi. E não tem ligação com os celtas. Então, esse fomento de discussões, de diferenças, de heranças culturais, legítimas ou não, tem que ser revistos. As acusações de nacionalismos que eles jogam em cima dos galegos, né, dos irlandeses, né, dos escoceses, dos bretões, também merece estudos mais acurados. Tá? Portanto, os estudos que envolvem a cultura celta, as matérias da Bretanha, são importantíssimos. Porque, e mais importante ainda, quando nós perspectivamos esse fenômeno literário, o que levará, quais são as razões que sustentam o fato das matérias da Bretanha e dos ciclos do Graal serem a literatura mais divulgada, falada, publicada na Europa inteira, depois da Bíblia. Só isso seria matéria suficiente para entender que há alguma coisa no reino da Dinamarca, não é? De modo que tratar os estudos celtas abordando questões políticas e identitárias é simplesmente reduzir bastante o fenômeno. Não se trata de uma questão política e identitária só. Está em pauta uma outra coisa. Tá bem? Muito bem, nós vamos ficando por aqui e vamos ver se num próximo programa a gente dá continuidade a esse tema, aí sim, aprofundando com um pouco mais de tempo, né? A chamada, os romances ou as novelas de cavalaria, são as matérias da Bretanha, né, para entender, de certa forma, quais são as linhas gerais dessa matéria, quais são as literaturas principais, enfim, vamos voltar mais uma vez a esse assunto, porque esse assunto é realmente muito curioso, né? E necessita maiores estudos, notadamente pelo fato de que, por exemplo, a tradição portuguesa, a ordem do Templo de Portugal, vai absorver, bem como a ordem de Cluny e a ordem de Cister, antes da ordem do Templo, vão ter uma atenção muito peculiar em relação aos temas da matéria da Bretanha. Tá bem? Então, nós vamos ficando por aqui. Até a semana que vem. Fiquem em seguida com a programação da nossa rádio. E uma boa noite para vocês. Boa noite, Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Um abraço. Até a semana que vem.